para nós isso é inconcebível. Os soldados portugueses não obedecem à Europa, nem à senhora von der Leyen, os soldados portugueses obedecem a Portugal. Senhora Secretária de Estado, pode o Governo garantir que rejeitará qualquer iniciativa destinada à criação de um exército europeu? Um segundo tema que inquieta o Chega é o acordo de comércio com o Mercosul. O Chega não se opõe, por princípio, ao acordo. Opõe-se, isso sim, à realidade concreta de um acordo que seria mau para os nossos agricultores. Disse a senhora von der Leyen que Bruxelas tinha obtido garantias robustas para os agricultores no acordo com o Mercosul. Porém, meses depois, essas garantias continuam por fechar. Na verdade, isso pouco parece preocupar a senhora von der Leyen, que se multiplica em esforços para obrigar os Estados europeus a assinar um cheque em branco para que logo a seguir possa voar rumo ao Brasil em triunfo. Não é assim de espantar que a França e a Itália queiram adiar, e bem, a votação do acordo. Resta conhecer a posição de Portugal. É este Governo pelo cheque em branco e pela assinatura do acordo, quando tanto ainda há para definir, ou podem os agricultores portugueses contar com o Governo para os defender? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Tili. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Venho falar-vos de censura. No discurso do Estado da União, Ursula von der Leyen anunciou um European Democracy Shield. Contudo, este Democracy Shield não é nenhum escudo da democracia. É sim uma arma para as elites políticas de esquerda que se apoderaram da Europa. É uma arma contra a democracia e contra a liberdade de expressão dos povos da Europa. Porque a democracia não se defende limitando a liberdade de expressão, Srs. Deputados. Defende-se cultivando-a. A democracia é pluralismo e não um pensamento único. A Comissão Europeia, a coberto de uma guerra contra a desinformação, vá-se lá saber o que é que isso quer dizer, o que pretende é controlar o pensamento livre dos cidadãos, cancelando-os e censurando tudo o que for contra a agenda e os dogmas europeus. Bruxelas pretende, na prática, centralizar e validar tudo o que pode ou não dizer-se, tudo o que pode ou não discutir-se publicamente. Por isso, quero controlar desde já as redes sociais. Sim, porque os mass media há muitos estão controlados e bem subsidiados. A pregoada liberdade de expressão passa a ser uma miragem. Só és livre de pensar aquilo que Bruxelas quer que tu penses. É a censura na sua forma mais descarada e o pensamento único medieval novamente instituído. E como definir a desinformação? Quem escrutina os escrutinadores? Eu, por exemplo, tive 12 vídeos cancelados no mesmo dia, a semana passada. Alguns muito antigos. E bloqueados, esperem que vão ouvir a melhor. Bloqueados por fact-checkers não portugueses. Romenos e húngaros, que nem sequer usam o nosso abecedário, nem sequer usam o nosso alfabeto. Ou por polígrafos, cuja idoneidade enviesada é paga a centenas de milhares de euros por ano. Senhores deputados, a verdade validada não pode depender de polígrafos enviesados com agendas políticas anti-chega. O chat control tem a mesma lógica da censura e da repressão. É a vigilância maciça das comunicações privadas. Representa a violação do sigilo e da privacidade, terá um efeito dissuasor sobre o debate político, a autocensura será consequência direta dessas medidas, a democracia acabaria como uma mera gestão tecnocrática do pensamento único. Por isso, Chega defende a rejeição total do Democracy Shield e do chat control. O Chega defende de modo intransigente a liberdade, privacidade e pluralismo e por isso pergunto ao Governo, vai o Governo aceitar que Bruxelas censure e vigie os cidadãos portugueses? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Governo, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Obviamente o Governo é contra a censura, mas a União Europeia também não quer censurar e, portanto, acho que posso assim responder à sua pergunta. Sobre o que disse o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto relativamente ao acordo de comércio UE-Mercosul, nós, a posição de Portugal tem sido muito clara, eu acho que, aliás, eu própria já transmiti, mas os senhores mas o Sr. Primeiro-Ministro também e o Sr. Ministro também. Portugal apoia o acordo União Europeia-UE-Mercosul. Houve um debate muito alargado, é um facto, e um debate muito profundo, eu diria, entre ao longo destes últimos meses, em que a Comissão apresentou, enfim, no outono, apresentou uma proposta para dar mais garantias ainda aos agricultores, no sentido de poder tranquilizar os agricultores que este acordo não será prejudicial e devo-lhe dizer, na nossa perspectiva, Sr. Deputado, que isso deveria, de facto, tranquilizar os agricultores. Este acordo, o Mercosul, é muito importante por vários motivos. Nós, como sabe, temos uma relação próxima com vários dos países com os quais faríamos este acordo, se conseguirmos, de facto, completá-lo. E nós já temos relações comerciais intensas com o Brasil, em particular, mas não só, em relações de investimento, e este acordo permitirá reforçar essas ligações. Ora, no momento em que nós estamos a viver, que, como sabemos, existe uma maior... Enfim, eu disse logo no princípio da primeira intervenção, da primeira sessão que nós tivemos, em que há uma crise do multilateralismo e uma estagnação, enfim, uma estagnação da globalização, não sei se é a expressão correta, mas estes acordos permitem reforçar a prosperidade europeia, porque é disto que se trata, e permitem, no fundo, reduzir ou reforçar a segurança da economia europeia. Ao diversificarmos as relações comerciais que temos com outros Estados e com outras regiões, isso permite-nos reforçar a nossa própria segurança e a nossa autonomia estratégica. Porque a autonomia estratégica da União Europeia tem várias vertentes. Tem a vertente de assegurar que somos mais competitivos, como estávamos a dizer há bocado. Que as nossas empresas são mais competitivas e, portanto, criamos mais emprego, conseguimos ter mais bens e serviços de maior qualidade dentro do nosso território. Mas nenhum país e nenhuma região vive isolada. Nenhuma. E, por isso, ter relações com o exterior é importante para permitir, no fundo, permitir-nos adquirir bens que nós não temos ou que não fazemos tão bem. E, nesse sentido, a diversificação das nossas relações comerciais permitem-nos proteger. Se houvesse um choque muito grande, se nós só tivéssemos uma relação comercial com um Estado e houvesse um choque muito grande nesse Estado, ficávamos em apuros. Portanto, a diversificação é positiva. O acordo UE-Mercosul é positivo para todos, incluindo para os agricultores. E, portanto, é esta a posição do Governo, é isto que temos defendido e, enfim, esta semana ainda haverá, penso que haverá novidades neste âmbito. A posição de Portugal é, eu espero que seja aprovado. Isto sobre o acordo UE-Mercosul. Sobre a defesa, o Sr. Deputado referiu a criação de um exército europeu, não está em questão na União Europeia este tema e Portugal não será favorável à criação de um exército europeu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Pelo Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Debatemos hoje aqui o Estado da União, na sequência do discurso da Sra. Presidente da Comissão, proferido no início de setembro no Parlamento Europeu, e a mensagem foi uma Europa mais forte, mais autónoma, capaz de defender e de proteger as suas conquistas sociais. Passaram 3 meses, muita coisa aconteceu, mas os desafios estruturais mantêm a sua atualidade e os desafios mais dramáticos continuam sem um fim à vista. Por isso, mais do que repetir diagnósticos, importa ligar esse discurso ao que se passou, entretanto, e ao que vai ser estar em cima da mesa no próximo Conselho Europeu, que começa já amanhã. E há aqui um fio condutor: uma Europa forte tem de garantir segurança, projetar estabilidade, gerar prosperidade e reforçar a coesão social. Se falharmos em qualquer uma destas dimensões, falharemos no essencial, no fundo, a confiança dos europeus e a confiança dos portugueses. Começo onde a realidade é mais dura, a Ucrânia. A Ucrânia continua a ser a linha da frente da segurança europeia. Apoiar a Ucrânia é defender a nossa liberdade e a credibilidade também da União. Desde o início do conflito, Portugal tem tido, e bem, uma posição firme nesse apoio. Ora, o próximo Conselho Europeu vai discutir precisamente como garantir um financiamento estável para 2026 e 2027, incluindo apoio militar e de defesa, e esta discussão é precisamente escrita como urgente. Uma das questões em cima da mesa é a operacionalização do empréstimo de reparações, com base em ativos russos imobilizados. Conhecemos a oposição do governo belga, reconhecemos os riscos jurídicos e financeiros desta operação, mas não sendo opção deixar à sua mercê a Ucrânia, alguma solução tem de ser adotada e esta poderá ser a que menos impacta nos contribuintes portugueses e europeus. E este tema é tão mais importante quando estamos em plena discussão do futuro quadro financeiro plurianual, não só do seu desenho, mas também das suas receitas. E, portanto, é importante este tema para garantir que continuamos com uma verdadeira política de coesão. E daqui passamos à competitividade, porque sem base económica não há autonomia estratégica e sem autonomia estratégica não há segurança. E falamos aqui do setor automóvel. Sabemos a importância que este setor tem para a economia europeia, também tem para a economia portuguesa. Normalmente falamos da auto-Europa, mas temos um conjunto alargado de empresas da indústria fornecedora de componentes automóvel de norte a sul do país. Estamos a falar que empregam muito, de indústrias que empregam muita gente, mais de 60 mil empregos diretos e que muitos poderão, a curto e médio prazo, estar em risco. No discurso da Presidente da Comissão ficou clara a importância estratégica da indústria automóvel para a Europa e a urgência de responder a um problema que já é estrutural. Ontem mesmo foi apresentado um conjunto de iniciativas que, em grande medida, se limitam a mitigar o impacto da concorrência feroz da China, mas não desvalorizamos a necessidade de ter medidas concretas de curto, médio e longo prazo. É preciso assegurar investimento, inovação e emprego numa transição exigente, mas, sublinho, necessária. Portanto, a questão, Sra. Secretária de Estado, é como é que o Governo português está a acompanhar este dossiê, que transcende claramente as nossas fronteiras, mas tem impactos muito concretos para muitas das famílias portuguesas. E termino com um tema que hoje pesa no dia-a-dia das famílias e, por isso, na confiança do projeto europeu e que também já hoje aqui foi falado, a crise da habitação, a dificuldade do acesso à habitação acessível. Foi abordada pelo Presidente da Comissão, ontem mesmo foi apresentado o Plano Europeu da Habitação a preços acessíveis, o que saudamos. O Partido Socialista sempre defendeu que a habitação é uma obrigação nacional, mas também é um problema europeu, com causas e pressões comuns e, por isso, exige instrumentos europeus, coordenação e financiamento. A Sra. Secretária de Estado já aqui disse que o Governo acompanha a União Europeia neste tema, como, dada a dimensão do mesmo, exige respostas firmes e concretas, e era isso que pedia que nos apresentasse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas questões. Eu penso, sinceramente, que a maioria delas já falámos, mas, enfim, vou aqui tomando a ordem que retomar a ordem das suas questões. Sobre o Conselho Europeu, falou o Sr. Deputado sobre a questão do financiamento à Ucrânia. Não podia estar mais de acordo, já o disse aqui esta tarde, temos defendido sempre isto. Penso que o Sr. Primeiro-Ministro, na preparação do Conselho Europeu, também referiu. Naturalmente que esta solução, Portugal defende esta solução dos ativos congelados, calculando naturalmente os riscos que possam existir, riscos jurídicos, riscos legais, riscos de financiamento, etc. Há, obviamente, outras soluções que têm sido, enfim, ponderadas, como, por exemplo, o recurso à dívida comum para apoiar a Ucrânia, garantida pelo chamado headroom do orçamento da União Europeia. Há, naturalmente, sempre a opção de empréstimos bilaterais entre Estados-membros e a Ucrânia. E, enfim, tem havido várias propostas. Portugal, em geral, é construtivo relativamente às propostas que surgirem e que seja possível implementar. Porque, para nós, o mais importante, como eu já referi, é que a Ucrânia tenha todos os meios à sua disposição para, no fundo, obter a paz nas condições que deseja. E isto é o mais importante. E, portanto, Portugal continuará a contribuir de uma forma construtiva para todas as soluções que permitam atingir este objetivo. E para nós este objetivo é relevante por imensos, muitos motivos. Primeiro e antes de tudo,